Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é 7 de dezembro de 2014. Desejamos a todos que estão connosco a partir de agora votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Convosco na apresentação está na Guedes, a produção é de Ethel Butler. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, também onda curta nos 13630 e 15720. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, vamos ter aqui o repórter Pedro Dias, nos traz o segundo volume dos clássicos da literatura angolana. Isto na primeira meia hora. Na segunda teremos saúde e a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos às notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Boa noite, ouvintes. Estúdio 8, como sempre, da Voz da América, aqui na cidade de Washington. Na técnica, Joe Gill. Na apresentação do noticiário hoje, Paulo Oliveira. Pelo menos 2 mortos e 520 mil pessoas desalojadas nas Filipinas devido a um tufão. O tufão que entrou nas Filipinas na noite de sábado na localidade de Dolores, na província de Samar Oriental, deslocava-se à velocidade de 15 km por hora. Embora a intensidade da tempestade tenha reduzido e os ventos diminuído de 185 para 140 km por hora nas últimas horas, o Conselho Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres advertiu para a necessidade de manter as medidas de precaução em relação ao tufão. Pelo menos 520 mil pessoas foram transportadas para mais de 1.160 centros de evacuação. No sul da Ilha de Leyte, por onde o tufão já passou, alguns cidadãos começaram a regressar aos seus lares após luz verde das autoridades. Em Manila, a capital, que se encontra sob nível de alerta 1, sendo 4 o máximo, as autoridades evacuaram as zonas costeiras. Espera-se que o tufão passe a cerca de 130 km da capital na noite de domingo ou madrugada de segunda-feira. Os Estados Unidos transferiram 3 paquistaneses para a custódia de Islamabad como parte da iniciativa de repatriar a totalidade de detidos não afegãos da prisão de Bagram, antes que seja concluída a 31 de dezembro a atual missão de combate internacional. Fontes oficiais paquistanesas identificaram os indivíduos, incluindo um comandante talibã paquistanês, Latif Mashood. Forças de segurança tinham capturado Mashood após ele ter atravessado ilegalmente o ano passado a fronteira. Cabul indicou mais tarde que o comandante talibã fora detido pelas forças americanas quando estava a ser transferido para a capital afegã. Um porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos em Islamabad, queríamos dizer, confirmou à Voz da América que 3 paquistaneses tinham sido repatriados, mas recusou-se a comentar as respectivas identidades. Elementos que se suspeitam tenham sido rebeldes mataram pelo menos 12 pessoas na República Democrática do Congo, aumentando assim o número de mortes ocorridas nos últimos meses. O ataque no nordeste da província do Kivu Norte ocorreu ao fim do dia de sábado, após promessas do governo e das Nações Unidas de recuperar a segurança na área de Beni, onde grupos armados e milicianos tentam controlar os recursos minerais. Um grupo da sociedade civil indicou que katanas e machados foram usados contra os habitantes no ataque mais recente e que o número de mortes pode ser 3 vezes superior ao atrás referido. No passado, as organizações congolesas têm responsabilizado as Forças Democráticas Aliadas e o Exército Nacional para a Libertação de Uganda por ataques semelhantes. Esta continua a ser um serviço informativo da Voz da América em português. A nossa emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau, com a Rádio Pichicati, e em Cabo Verde, com a Rádio Comercial da Praia. E prosseguimos agora com o noticiário deste domingo, dia 7 de dezembro de 2014. Ativistas indicaram que aparelhos do governo sírio efetuaram pelo menos 8 ataques aéreos contra combatentes do Estado Islâmico que tinham atacado uma base militar. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos indicou que tropas sírias e milícias pró-regime contiveram um ataque contra a base militar de Deir ez-Zor, tendo as duas partes sofrido pesadas baixas nos confrontos. O grupo Estado Islâmico lançou um assalto contra a base a semana passada, desencadeando um confronto em que o grupo de direitos humanos indicou como tendo custado a vida a mais de 150 pessoas. Indivíduos armados ajudaram mais de 200 prisioneiros a escapar durante a noite de uma cadeia nigeriana, no terceiro incidente do género, naquela nação africana, isto desde o início do mês de novembro. Continua a desconhecer-se quem orquestrou o ataque contra uma cadeia do Estado Central do Níger. A semana passada, pelo menos 300 detidos escaparam no estado de Kiti. Um incidente semelhante tinha libertado 144 outros no estado de Koji. O grupo extremista Boko Haram é suspeito das incursões para libertar os detidos. Os Estados Unidos enviaram para o Uruguai 6 indivíduos que estavam detidos na base militar de Guantánamo. O Pentágono indicou que 4 sírios, um tunisino e um palestiniano, foram enviados para o Uruguai como refugiados. Um dos sírios libertados foi Riad Diab, de 43 anos de idade, que realizou uma greve de fome e tentara bloquear uma ordem do tribunal americano no sentido de ser alimentado à força. A totalidade dos 6 detidos são militantes suspeitos com laços à Al-Qaeda, mas nunca foram acusados. Tinha sido prevista a sua libertação, mas atrasos burocráticos e preocupações políticas relacionadas com a eleição presidencial do mês passado no Uruguai atrasaram a sua libertação. Passa hoje o 73º aniversário do ataque japonês contra a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí, mas a data é assinalada com poucas cerimónias. Em 1941, o presidente Franklin Roosevelt declarou o ataque de 7 de dezembro como sendo uma data infame, tendo os Estados Unidos declarado guerra contra o Japão no dia seguinte, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 7 de dezembro de 2014. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar-nos em direto na internet em www.voaportugues.com. Podem ver também ali as manchetes africanas, segunda a sexta. Eu vejo a 60 África, são as imagens em vídeo das notícias de África. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
No âmbito de um projeto do governo angolano, Ler Angola, foi publicada a segunda edição dos 11 clássicos da literatura angolana, esta dedicada a novos autores. Conforme nos vai contar o Pedro Dias na reportagem que vai apresentar, destes novos autores podem ver-se Carlos Bangui, Sobranho Canhanga e Martinho Bangula Katumwa.
11 clássicos da literatura angolana, segundo volume, estão no mercado literário desde o passado 6 de novembro. O projeto institucional está a ser implementado pelo Grissima, Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, ligado aos serviços de apoio à Presidência da República, no âmbito do programa Amo Angola, que visa resgatar aspectos positivos da nossa cultura, identidade, o espírito do amor à pátria, levando as pessoas a olharem para o país com outros olhos e os próprios angolanos através do fomento de atividades culturais que mostram o outro lado do ser angolano através do cinema, artes plásticas e literatura. Nesta área, o Amo Angola criou o programa Ler Angola. Divaldo Martins, coordenador do projeto, fala do fomento do livro, da necessidade de voltar a circular de mão em mão, de família a família, por Angola e pelo mundo, os clássicos da literatura nacional.
Fazer com que o livro volte a circular. as pessoas da minha geração cresceram ainda com esse tipo de hábitos em que os livros circulavam de mãos em mãos. Aquilo que nós partilhávamos, diferente do que hoje é, os videogames eram livros. E fomos com um livro alimentava várias famílias, passava de mão em mão. Então, esse projeto tem esse objetivo, voltar a fazer o livro circular. E como fazer isso? Primeiro, tornando o preço do livro mais acessível. E foi definido um preço limite, que cada livro deste projeto não pode custar mais de 500 kwanzas.
É uma produção garantida primeiro.
Exatamente, não pode custar mais de 500 kwanzas. Todos os livros que serão integrados nesse projeto não vão custar mais de 500 kwanzas. Para que também não se pode fazer menos, para não desvirtuar também o mercado, porque nós não estamos sozinhos, nós não somos competidores, não somos uma editora, e também queremos naturalmente respeitar o espaço que o mercado dá às outras editoras e não só. E como fazer isso também da parte, do ponto de vista da editorial? Que livros fazer circular? E aí surge então o projeto dos 11 clássicos, da constatação da necessidade de voltar a fazer com que as pessoas tenham acesso àquelas obras fundamentais da nossa história, da nossa cultura, que de alguma forma já não existiam. E então surgiu a ideia de associar isso a uma data que é também importante para nós, que é o 11 de novembro, daí 11 clássicos para 11 de novembro, porque são obras que de alguma forma têm a ver com a construção da nossa identidade, quer aquelas mais antigas, quer aquelas atuais, são obras que falam de nós próprios. Então surgiu o projeto 11 clássicos, que tem a objetivo fundamental de voltar a fazer com que as pessoas conheçam um bocado da nossa história, percebam de onde é que nós saímos e voltem também a ter contato com essa literatura rica do passado.
Para o segundo volume dos 11 clássicos da literatura angolana, estão à disposição do público obras de autores como Oscar Ribas, Viriato da Cruz, Raul David, Jofre Rocha, Jorge Macedo, Henrique Branches, Alda Lara, Aires de Almeida Santos, Boaventura Cardoso, Mário António e Arnaldo Santos. Segundo o coordenador do projeto, para que tivéssemos os 11 clássicos, foram selecionados por um grupo de especialistas convidados a fazer escolhas.
Nós convidamos pessoas ligadas à literatura, pessoas ligadas ao ensino da língua portuguesa, quer críticos literários, quer escritores, jornalistas, para que nos deem indicações da sua opinião sobre obras que podem constar deste naipe, digamos assim. E as pessoas não se conhecem, não há um júri, eles não se conhecem, não sabem quem são, cada um apresenta as suas 11 obras. E da escolha de cada um sai a escolha final. Posso lhe dizer, por exemplo, que tem havido um grande consenso. Mesmo sendo desconhecidos, nós verificamos que há uma certa repetição nas escolhas. E é em função do número de repetições que saem então os 11 escolhidos que vão integrar cada ano esta coleção.
O primeiro volume dos 11 clássicos lançados em 2013 esgotou em 6 meses. A procura foi enorme. Afinal, as obras são comercializadas ao preço de 500 kwanzas. Quase no ápice, os 5 mil exemplares foram adquiridos pelos leitores.
Isso resultou de duas coisas. Primeiro, o preço. 500 kwanzas é, para o nosso mercado, um valor muito baixo para adquirir obras de qualidade. O segundo aspecto foi também uma estratégia que nós utilizamos em termos de venda. Estabelecemos uma parceria com a rede de supermercados Quero e eles têm sido um dos nossos principais revendedores de livros. E foi por isso que no ano passado os livros também tiveram uma grande saída e esgotaram em menos de 6 meses. E para este ano nós decidimos fazer duas coisas. Como os livros esgotaram muito rápido no ano passado, nós fizemos 5 mil exemplares de cada livro, este ano decidimos dobrar. Então fizemos 10 mil exemplares de cada livro dos clássicos. E além do Quero, colocamos também nas estações postais de Angola, porque a intenção é de levar o livro a todo o país. E então, como o supermercado Quero não está em todo o país, nós identificamos uma instituição que está em todo o país, que são os Correios de Angola. E então, neste momento, nós temos 62 estações postais dos Correios de Angola, onde os livros podem ser adquiridos.
Para além dos locais indicados, onde podem ser encontrados ou onde estão a ser comercializados os 11 clássicos, as bibliotecas provinciais, as mediatecas e as escolas identificadas com programas de leitura, literatura, estão a ser beneficiadas.
Foi feito de duas formas. Uma das, primeiro, nós, por lei, mandamos 6 exemplares de cada para a Biblioteca Nacional. Mas, para além disso, nós também mandamos para todas as bibliotecas provinciais. Portanto, todas as bibliotecas das províncias recebem as duas coleções deste ano, por exemplo. Todas as bibliotecas provinciais. Para além das bibliotecas provinciais, nós também mandamos livros, as coleções, para as mediatecas, para as províncias que já têm mediatecas, portanto. E, paralelamente a isso, temos um programa que é o Ler Porta a Porta, que desenvolvemos com o movimento Levarte, que leva os livros exatamente às comunidades mais carenciadas. Eles têm um programa de leitura e inclusive leem os livros para aquelas pessoas que não sabem ler e oferecem também os livros para as escolas. Nós identificamos aquelas escolas que tenham projetos identificados ligados à literatura e aí nós fazemos um trabalho de parceria com essas escolas e enriquecemos a sua biblioteca.
No lançamento do segundo volume dos 11 clássicos da literatura angolana foi apresentada a nova edição especial. Novos autores, tais como Gociante Patissa, Paula Russa, Carlos Bangui, Iola Castro, Nguimba Angola, Soberano Canhanga, David Capelenguela, Jorge Salvador, Gaspar Lourenço, Kátia Santos e Martinho Bangula Katumwa.
Nos honra muito ter tido a oportunidade de dar esse passo com esse grupo de jovens, que nós temos certeza que desse grupo sairão os grandes e as grandes referências da nossa literatura no futuro. Temos aqui, claro que nós não estávamos à procura de gênios, nós sempre fomos muito claros a dizer isso aos nossos consultores, às pessoas que trabalharam na leitura dessas obras, que nós não estamos à procura de gênios. Nós queremos identificar jovens com vontade, com intenção e com o mínimo de qualidade para poderem ser incentivados a continuar. E acreditamos que conseguimos isso. Do conjunto de 11 obras que foram publicadas, nós temos obras que vão ficar, com certeza que vão marcar quer a própria produção artística individual do autor, mas também a nossa literatura. Nós temos a jovem Kátia Santos, que no universo feminino, ela é muito jovem, mas há pessoas que a comparam com a Flor Bela Espanca pela sua forma muito profunda de escrever. Nós temos o Gociante Patissa, que é um jovem de Benguela, já com alguma produção. Nós temos a Iola Castro, que é uma das novas escritoras de literatura infantil. Temos o Nguimba Angola, com uma escrita muito própria, uma identidade muito própria, que surpreendeu quer os próprios organizadores, quer também os próprios consultores, pela forma original que ele escreve. Temos um jovem, Jorge Salvador, que através de cartas constrói um romance, que são Mucandas Angolanas. Ele utiliza este meio, que já de alguma forma vai entrando em desuso, e põe em contacto o centro urbano com a zona rural, em que dois personagens vão dialogando através das cartas sobre um problema social que tem a ver com a gravidez de uma moça, e aproveita esta oportunidade para falar dos problemas relacionados com a juventude. Portanto, ideias muito originais, ideias muito, algumas muito bem conseguidas, mas acima de tudo achamos que esse vai ser muito importante para mostrar que não está morta a literatura angolana.
Com a apresentação dos novos autores, muitas interrogações foram apresentadas em relação ao projeto do Gracima. Divaldo Martins dá respostas às inquietações.
E chamamos novos autores não no sentido de eles serem novos em termos de idade e de produção, mas apenas em relação aos clássicos, não é?
Claro, claro.
São mais recentes. E isso não restringe o projeto a autores inéditos. Esse projeto está aberto àqueles autores que já têm obra publicada. E aqui, naturalmente, também deve entrar uma questão de humildade, porque nós sabemos que os autores já com obra têm alguma dificuldade em participar desse tipo de projetos. Enfim, mas pelas condições que o projeto oferece, nós achamos que é algo de aproveitar. E temos consciência do grande desafio que é continuar a manter esse projeto, pelo menos nos próximos anos, e fazer com que todos os anos, no mês de novembro, a gente consiga lançar 22 obras de qualidade. Houve também outro problema na coleção passada, que era a convivência, digamos assim, na primeira coleção, de autores do século XIX com autores do século XX. Estamos a falar, por exemplo, de Maia Ferreira e João Maimona. Não é? O que vai acontecer, isso também nós temos que chamar a atenção, é que cada vez mais vamos ter autores recentes. Vamos ter, porque se olhando para a história da nossa literatura, nós vamos chegar, estamos cada vez mais a chegar já nos anos depois da independência. Olhando para a cronologia das duas coleções, nós vamos entrar e vamos ter cada vez mais autores recentes. E é preciso que as pessoas entendam que a ideia não é excluir ninguém, a ideia é, e porque a escolha é muito independente, é uma escolha muito transparente, que não depende de nós, e vincar aqui que a ideia é dar oportunidade de todas aquelas obras que têm qualidade voltarem a ser lidas. Já fomos questionados sobre quantos clássicos ou de quantos clássicos se fazem uma literatura. Nós dizemos o seguinte: nós estamos a dar o nosso passo, nós não somos uma instituição académica, nós estamos a fazer o nosso trabalho, que é dar a oportunidade dessas obras voltarem a ser lidas e dar a oportunidade das pessoas voltarem a ler essas obras. Os académicos depois vão fazer o seu trabalho e vão, acreditamos nós, que de futuro, se um dia se estabelecer o cânone da nossa literatura, muitas dessas obras que fazem parte dessas coleções vão constar desse cânone.
Em relação à temática apresentada nas obras dos novos autores, certamente que muitos aspectos nada têm a ver com os escritores do passado, mas aos novos autores tiramos o chapéu pela motivação em resgatar a nossa cultura, a nossa identidade, e apresentar aspectos de vida desta nova geração nas suas obras.
Hoje, se nós, eu no meu caso, reclamar da minha língua nacional, é o português. A minha língua mãe é o português. Provavelmente a minha reclamação será: por que que eu não tenho outra? Por que que a minha língua é essa? Né? Sendo que essa língua veio de fora. Por que que a minha língua mãe é essa? Se calhar eu, cidadão deste tempo novo, me sinto angustiado por ter uma língua que eu sei que não é originalmente minha. São preocupações diferentes. Por exemplo, nesse naipe de novos autores, há um linguista que eu gostei de Patrícia, ele trata muito da questão da língua. Ele tem uma perspectiva muito interessante sobre a literatura, que ele diz que é tirar do povo e dar ao povo. Ou seja, ele considera que a literatura deve ir buscar no povo os seus problemas, as suas temáticas, mas na altura de devolver, dar também ao povo aquilo que ele quer. Não criar uma literatura elitista para, digamos assim, um grupo restrito de pessoas, mas e também a questão da oralidade. Foi interessante debater com ele sobre isso.
Com os 11 clássicos da literatura angolana, a nova edição especial Novos Autores e outras iniciativas de valorização da nossa cultura, os serviços de apoio à Presidência da República pretendem internacionalizar a nossa literatura, a começar pelo Brasil, depois América Latina, Estados Unidos da América.
O Brasil é um mercado fundamental. Não é por acaso que nós demos o primeiro passo o ano passado em participar na Bienal de São Paulo e estamos a fazer tudo para voltar o ano em 2015 na Bienal do Rio de Janeiro, porque estamos a falar de um universo de 100 milhões de leitores. Portanto, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, estatísticas indicam que 50% da população brasileira tem hábitos estáveis de leitura. Então, estamos a falar de um universo de 100 milhões de leitores. Estamos a falar exatamente do seguinte: juntando todos os falantes do espaço lusófono, o Brasil continua a ser a maioria. Mesmo que a gente juntar Brasil, Portugal, Angola, Guiné, Cabo Verde, Moçambique, ainda assim não chega ao número de leitores do Brasil. Então, conquistar o Brasil é prioritário para a nossa literatura e também por uma outra questão que tem a ver com a posição geográfica do Brasil. O interesse da literatura dos leitores brasileiros por Angola vai abrir o interesse pela literatura angolana na zona em que o Brasil está inserido, inclusive para os Estados Unidos. é porque o Brasil é também um mercado em que se vai buscar muita literatura. As pessoas vão ao Brasil também buscar aquilo que se faz de literatura portuguesa como referência para poderem levar os seus países.
Diante da internacionalização da literatura angolana e de outros aspectos culturais, o coordenador do projeto, do Gracima, garante inovação para outros atos.
Daqui para frente é cada vez mais desafiante. Nós queremos todos os anos inovar. O ano passado nós saímos com uma coleção apenas. Esse ano saímos com duas. Não queremos ainda adiantar, mas estamos a trabalhar para que em 2015, que é o ano em que nós vamos comemorar 40 anos de independência, nós possamos ter novidades ainda melhores para o projeto de 2015. Nós temos ouvido, temos sido sensíveis a reclamações em relação à literatura infantil, então vamos tentar fazer alguma coisa relacionada com a literatura infantil. Temos também ouvido reclamações em relação não só à ficção, mas também a estudos. As pessoas querem, para além de ler, querem saber sobre estudos especializados sobre literatura angolana. Então estamos também a pensar em fazer algo nesse género, que ainda não podemos adiantar, mas estamos a fazer tudo para que em 2015 o projeto seja ainda melhor que o de 2014. O de 2014 foi melhor que o de 2013, queremos fazer com que 2015 seja melhor que 2014.
Divaldo Martins, coordenador do projeto Amo Angola, no âmbito do Ler Angola, para a saudação da liberdade dos angolanos. 11 de novembro de 1975, 11 de novembro de 2014. Foi apresentada em Luanda o segundo volume dos 11 clássicos da literatura angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui nesta emissão da Voz da América domingo, ficar com a música Um Momento de Angola é Yola Semedo e Não Te Entendo.
Eu não sei o que me atrai em ti, o que me leva a gostar tanto de ti. Não consigo deixar. Se tu não és um bom homem para mim, tudo o que tu fazes chega a ser ruim. Já me está a doer, porque sou que me está a crescer. São chifres atrás dos chifres. Juro, não entendo porque estou contigo. Se eu já sei que não irás mudar, eu já sei que não irás mudar. Não entendo porque estou contigo. Se eu já sei que não irás mudar, eu já sei que não irás mudar. Toma decisão e vou embora, mas só fico menos de uma hora. Saudade bate, quero voltar. Isso tudo me parece estranho. Eu não sou feliz ao teu lado, mas como te quero, não é normal. Diz-me lá, se tens um imã que me leva a colar em mim, qual é o segredo? Qual é o segredo? A cabeça já me está a doer, porque sou como está a crescer. São chifres atrás dos chifres. Juro, não entendo. Eu já sei
que não irás mudar.
Não irás mudar.
Não entendo.
Se eu já sei,
não irás mudar.
Eu já sei.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo, segunda a sexta, eu vejo a 60 África, as manchetes africanas. Podem vê-las em www.voaportugues.com e também podem ver as manchetes noticiosas dos Estados Unidos, eu vejo a 60 América. E esta é a Voz da América, emissão em português, 7 de dezembro de 2014. Hoje é domingo, votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português de domingo, 7 de dezembro de 2014. Estamos a transmitir desde os estúdios em Washington. Votos de um bom domingo. Podem seguir-nos ou escutar-nos em onda média nos 1530. Estamos também em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em FM estamos em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro. Em Quelimane estamos com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio PGGT. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de termos aqui o Mundo em Notícia, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois teremos a Daniela Seteschi com o Correio do Ouvinte. Hoje vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes da Guiné-Bissau. Mas para já vamos às principais notícias esta hora.
Ouvintes, uma vez mais, boa noite. Estúdio 8 da Voz da América na cidade de Washington. Na técnica de Joe Gale, na apresentação do noticiário deste domingo, está o Paulo Oliveira. Vamos começar nas Filipinas, onde pelo menos 2 mortos e 520 mil pessoas desalojadas foi o resultado de um tufão. O tufão que entrou nas Filipinas na noite de sábado, na localidade de Dolores, na província de Samar Oriental, deslocava-se à velocidade de 15 km por hora. Embora a intensidade da tempestade tenha reduzido e os ventos diminuído de 185 para 140 km por hora nas últimas horas, o Conselho Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres advertiu para a necessidade de manter as medidas de precaução em relação ao tufão. Pelo menos, como dissemos, 520 mil pessoas foram transportadas para mais de 1.160 centros de evacuação. Na Ilha de Leyte, no sul, por onde o tufão já passou, alguns cidadãos começaram a regressar aos seus lares após o consentimento das autoridades. Em Manila, a capital, que se encontra sob nível de alerta 1, sendo 4 o máximo, as autoridades evacuaram as zonas costeiras. Espera-se que o tufão passe a cerca de 130 km da capital na noite de domingo ou madrugada da próxima segunda-feira. Os Estados Unidos transferiram 3 paquistaneses para a custódia de Islamabad como parte da iniciativa de repatriar a totalidade de detidos não afegãos da prisão de Bagram, no Afeganistão, antes que seja concluída a 31 de dezembro a atual missão de combate internacional. Fontes oficiais paquistanesas identificaram os indivíduos, incluindo um comandante talibã paquistanês, Latif Mehsud. Forças de segurança que tinham capturado Mehsud após ele ter atravessado ilegalmente o ano passado a fronteira. Cabul indicou na altura que o comandante talibã fora detido pelas forças americanas quando está a ser transferido para a capital afegã. Um porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos em Islamabad confirmou à Voz da América que 3 paquistaneses tinham sido repatriados, mas recusou-se a comentar as respectivas identidades. Elementos que se suspeitam tenham sido de rebeldes mataram pelo menos 12 pessoas na República Democrática do Congo, aumentando assim o número de mortes ocorrida nos últimos meses. O ataque no nordeste da província do Kivu Norte ocorreu ao fim do dia de sábado, após promessas do governo e das Nações Unidas de recuperar a segurança na área de Beni, onde grupos armados e milicianos tentam controlar os recursos naturais. Um grupo da sociedade civil indicou que katanas e machados foram utilizados contra os habitantes no ataque mais recente e que o número de mortes pode ser 3 vezes superior ao mencionado. No passado, as organizações congolesas têm responsabilizado as Forças Democráticas Aliadas e o Exército Nacional para a Libertação do Uganda por ataques semelhantes. Este continua a ser um serviço informativo da Voz da América em português. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com ou no telemóvel m.voaportugues.com. Emitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda a frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau com a Rádio PGKT e em Cabo Verde com a Rádio Comercial da Praia. Prosseguimos com o noticiário de domingo, 7 de dezembro de 2014. Ativistas indicaram que aparelhos do governo sírio efetuaram pelo menos 8 ataques aéreos contra combatentes do Estado Islâmico que tinham atacado uma base militar. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos indicou que tropas sírias e milícias pró-regime contiveram o ataque contra a base militar de Deir ez-Zor, tendo as duas partes sofrido pesadas baixas nos confrontos. O grupo Estado Islâmico lançou o assalto contra aquela base a semana passada, desencadeando um confronto que o grupo de direitos humanos indicou como tendo custado pelo menos a vida a mais de 150 pessoas. Indivíduos armados ajudaram mais de 200 prisioneiros a escapar durante a noite de uma cadeia nigeriana, o terceiro incidente do género naquela nação africana desde o início do mês de novembro. Continua a desconhecer-se quem orquestrou o ataque contra uma cadeia do Estado Central do Níger. A semana passada, recordamos, pelo menos 300 detidos escaparam no estado de Ekiti e um incidente semelhante tinha libertado 144 outros no estado de Kogi. O grupo extremista Boko Haram é suspeito das incursões para libertar os detidos. Os Estados Unidos enviaram para o Uruguai 6 indivíduos que estavam detidos na base militar de Guantánamo. O Pentágono indicou que 4 sírios, um tunisino e um palestiniano, foram enviados para o Uruguai como refugiados. Um dos sírios libertados foi Jihad Ihab, de 43 anos de idade, que realizara uma greve de fome e tentara bloquear uma ordem de um tribunal americano no sentido de ser alimentado à força. A totalidade dos 6 detidos são militantes suspeitos de laços com a Al-Qaeda, mas nunca foram acusados. Tinha sido prevista a sua libertação, mas atrasos burocráticos e preocupações políticas relacionadas com a eleição presidencial do mês passado no Uruguai atrasaram, entretanto, a libertação. Passa hoje o 73º aniversário do ataque japonês contra a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí, mas a data é assinalada com poucas cerimónias. Em 1941, o presidente Franklin Roosevelt declarou o ataque de 7 de dezembro como sendo uma data infame, tendo os Estados Unidos declarado guerra contra o Japão no dia seguinte, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Mais de 2.400 marinheiros americanos foram mortos durante o ataque no que é o Estado norte-americano do Médio Oceano Pacífico.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 7 de dezembro de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Nídia Ramano. Olá, bem-vindos a este espaço dedicado à saúde, em que conversamos com a doutora Nídia Ramano. E vamos falar de moda e saúde. Isto a propósito de muitas coisas que nós vimos na sociedade de hoje, na moda atual, que deixam algumas questões, ou que levantam algumas questões sobre questões, sobre assuntos de saúde. Doutora Nídia, olá, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar a todos os ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e dizer à Ana que, apesar de ter estado por aqui, eu não sei o que é que achou dessa nossa linda e maravilhosa cidade de Moçambique, em minha capital, que é Maputo.
Amigos ouvintes, eu de facto estive em Moçambique durante uma semana e, apesar de já ter estado lá várias vezes, sobretudo em Maputo, com algumas descidas de um pouco o estilo de vida dos maputenses, uma vez, doutora Nídia, que eu vi muitos buracos na rua que não vi, por exemplo, o ano passado. Mas, doutora Nídia, espero que isso não seja um motivo de problemas de saúde, não é? Porque as pessoas caem no buraco,
mas
torcem o pé.
Mas é um motivo de problema de moda, porque é mesmo de chegar aos buracos de rua e aos buracos de passeio.
Exatamente.
Que incomodam na saúde e na moda.
Exatamente, sobretudo quando se anda com aqueles saltos altos muito fininhos, e isso foi de facto o que nos deu a ideia de falar sobre moda e saúde. E porque nos últimos anos, doutora Nídia, a moda de facto é quase que anti-saúde. Primeiro, saltos altos, altíssimos, muito fininhos, parecem que são assim uns preguinhos. Depois, aquelas calças muito apertadas na cintura, curtas, não chegam à cintura muitas delas, cortam ali aqueles músculos todos, as pessoas andam dias afins, sempre assim vestidas, começa-se a ver assim, não uma barriguinha, mas duas barriguinhas, não é? Doutora Nídia, Em termos como médica, há alguma coisa na moda que a preocupa?
Exatamente, Ana. Nós cada vez estamos mais subjetivos àquilo que é o vício da moda. O vício da moda já não tem critério, já não tem continente. O vício da moda tem a passagem de um continente para o outro e é uma febre. Eu não conheço um país que não esteja mesclado pela moda de todo o mundo. Eu não conheço um país onde não consiga olhar na rua e dizer assim, o padrão da moda aqui é este, mas quando eu olho para a esquerda vejo que afinal a pessoa está vestida como uma brasileira. E eu estou em Botswana, na capital. Depois vou para Quênia e digo assim, o padrão é este, mas de repente eu... Portanto, existe uma mescla e isso quer dizer que nós estamos globalizando a moda e a nossa globalidade da moda interfere, está a interferir com a saúde. Em primeiro lugar, está para mim a interferir porque as pessoas cada vez têm menos critério de escolha daquilo que podem ou devem vestir, cada vez menos têm critério de saber como estar em certos lugares, cada vez menos as pessoas não se deixam pôr aquilo que é a roupa em cima. Cada vez mais, a pele, as pernas das mulheres e tudo o resto, nós tapamos cada vez menos. Portanto, a moda está aí e a pessoa fica suscetível, porque existem países frios, existem países quentes. Quando nós estamos num país quente, muitas vezes eu vi alguém num sol ardente de 38 graus com umas botas de cano até metade.
Mas como se costuma assim, dizer, doutora Nidê, é moda. Exatamente.
Com umas botas. Porque ela pôs uns calções e as botas vão com os calções. Mas ora, ali está. Está num país onde está 38 graus. E os fungos adoram aquela umidade do pezinho. Uhum. As botas estão muito quentes e devem incomodar bastante. Mas lá está a escrava da moda. E por falar nisso, a gente ultrapassa para um país frio. E vê o quê? Lá está um vestido completamente desproporcional àquele clima. Está um frio, mas está alguém com vestido. Porque tem que pôr aquele vestido. E aquele vestido é incompatível com o clima.
Sobretudo, doutora Nídia...
Eu começo pelo sofrimento, pela escravidão.
Doutora Nídia, sobretudo entre os nossos jovens, uma vez que eu vejo muitas crianças, incluindo, por exemplo, o meu filho, que vão para a escola de manga curta, que às vezes está um frio terrível, mas eles acham que aguentam tudo e mais alguma coisa. Eu costumo dizer, agora tudo bem, daqui a uns anos é que vais sofrer. Mas pronto, doutora Nídia, é moda, não é? Portanto, eles chegam à moda, vão de calçõezinhos quando estão 10 graus, e que deve fazer rapar um friozinho naquelas pernas, doutora Nídia, e lá vai a saúde, não é? Pois as constipações, essas coisas todas.
E sem contar que quando se fica na moda existem padrões de moda que se ultrapassam, porque, por exemplo, os sapatos. Com certeza que nós já falámos inicialmente, os sapatos agora estão na moda, os preguinhos voltam, porque a moda rola. Que eu saiba, já se usou. Eu já estou a passar pela terceira vez aquilo que nós chamamos de bicos finos, não é? É a terceira vez que agora vai entrar na moda para mim. E eu acho que, na minha opinião, em algumas mulheres nunca saiu. Elas mantiveram o bico fino, mantiveram esse sapato. Mas eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, esse sapato é incompatível com aquilo que a mulher faz hoje. Nós hoje temos trabalhos na qual temos que andar, temos que correr, temos que investir no esforço físico, não apenas aquela mulher que acorda e põe os sapatos e vai daqui para ali, a doméstica, e vai daqui para lá, e depois vai um chá, e depois... Portanto, nós hoje temos trabalho, as mulheres todas trabalham.
Uhum.
E cada vez mais nós temos que usar aquilo que nos é mais confortável, para nos movermos, para trabalharmos. E cada vez menos a moda nos proporciona isso e nos torna escravos. Eu sei que uma das modas que eu propriamente uso são sapatos altos. E eu fiquei escrava disso, porque na medida do possível está na moda eu preciso e gosto e estou. E então, tudo isso desconforta e para a saúde, por exemplo, é para a coluna, para as pernas, ao fim do dia a gente usa, eu já não me aguento, uhum. realmente estou pendurada num par de bicos finos e lá está a coluna a vergar e é aquilo que menos a gente espera.
E não é só, tarde, doutora Nídia, não. E não só, não, por exemplo, em cidades como em Maputo, com tantos buracos e com passeios que nem são passeios, são todos desnivelados. Doutora Nídia, usar isso e andar depressa é estar a pedir uma queda, um entorce, partir um osso. Doutora Nídia, todo esse para além do desconforto, não é?
Exatamente, Ana. Para além de todo o desconforto que isso dá e que não nos permite, em pleno tempo que nós trabalhamos, as mulheres hoje têm profissões iguais aos homens. E essas profissões requerem um estado. O homem está sempre com a roupa mais simples. E nós temos que, para além das calças, temos que meter uma blusa e um colete, e depois é algo para aqui, é algo para colar. Temos que levar horas e horas, porque no fundo somos escravos e temos que estar bem postos de uma certa forma, temos que usar. Enfim, dizer que é uma gestão e esta gestão, de certa forma, interfere na saúde. Até interfere nas relações. Eu vejo filhas e mães a discutirem por causa da roupa, já vi isso, porque ela quer isso, porque ela, e a mãe diz que ela não pode usar. Jovens, adolescentes, porque tem que ser mais ponderada nos seus vestes, é complicado, principalmente nas miúdas, nas mulheres, porque a decência é uma coisa boa, sempre é muito boa. Existe tudo isso na moda.
Uhum.
E para dizer que cada vez mais eu gosto de moda, gosto daquilo que nós chamamos gente gira e bem vestida, mas sinceramente a moda está completamente desvairida, não só em termos de vestir, mas em termos de estar, a cor dos cabelos. Há dias olhei e vi alguém com um cabelo lilás.
Ei, por que não, doutora Nídia, está na moda?
O cabelo estava completamente lilás e eu fiquei a olhar e disse: trabalha, estuda. Ou estuda. O que fará essa mulher que tem o cabelo completamente lilás?
Imagina.
E depois vi alguém com uma polpa completamente esverdeada, parecia um autêntico papagaio.
Agora imagine,
no meio da cidade.
Doutora Nídia, todos os processos químicos, porque passa um cabelo desse para ficar com uma cor antinatural.
Esverdeado.
Exatamente. E pronto, doutora Nídia, vamos deixar para a semana. Há aqui muita coisa sobre moda que nós podemos falar e que tem a ver diretamente com a saúde. Vamos então voltar. Até lá, amigos ouvintes, fiquem bem. E, doutora Nídia, passe bem também. Cuidado com os sapatos.
Obrigada. Vai aqui o meu. Beijinho, beijinho.
Ouvintes, vamos de seguida deixar-vos com o espaço do Amigo Ouvinte, onde semanalmente conversamos com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Seteschi vai conversar com o nosso amigo ouvinte da Guiné-Bissau, Diamantino da Silva.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com Diamantino Maria da Silva, que está na Guiné-Bissau. Diamantino, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou a ouvir a Rádio da Voa?
Isso foi há muito tempo, lá para 2008, assim.
Ah, legal. Então, mais ou menos aí uns 6 anos, né?
Sim.
Olha, você estava falando para mim que você tem 30 anos, né, professor de língua portuguesa, né, dá aulas aí para a 12ª classe, e você falou para mim que você gostaria de comentar um pouquinho sobre a educação aí na Guiné-Bissau. Como é que você avalia a educação aí, especialmente do ensino médio?
Vamos dizer que este ano as coisas começaram muito bom em comparação com os anos anteriores. As aulas começaram no tempo normal, que normalmente começa, e para dizer ainda que estamos a enfrentar alguns problemas, principalmente de espaço, Nós aqui em Quinhamelo, o liceu não tem espaço, e o liceu aproveita o espaço do ensino básico. O ensino básico funciona de manhã e o liceu funciona à tarde.
E assim, quantidade de alunos na sala? Vocês têm bastante alunos na dentro sala. Da sala de aula? Não? Qual é a média assim de alunos aí para o ensino médio?
Média é 36, média para cada turma. Mas às vezes ultrapassa, chega até 40, mas é 36.
E o que não está indo bem aí na educação aí na Guiné-Bissau?
Ah, é falta de infraestruturas, o tempo não chega, porque quase, imagina, 50 minutos para cada tempo. O tempo é muito suficiente, os alunos passam muito tempo fora da escola e não tem biblioteca. Por exemplo, na região onde eu estou, em Quinhamelo, quase não tem livraria, não tem biblioteca. Assim.
Os alunos
enfrentam muitas dificuldades, os professores também.
E vocês têm acesso à internet na escola ou não?
Bom, na escola, bem, ainda não temos, mas só que a escola tem uma parceria com a empresa da telecomunicação MTN, já instalou aqui em alguns computadores e também já deu pendrive de internet, mas ainda não começamos a usar.
E você?
Por falta de energia.
Ah, sim, claro, né? É um problema aí gravíssimo, né, na Guiné-Bissau, a falta de energia. Na sala de aula, como é que você sente, assim, sobre o preparo dos estudantes? Você sente que os estudantes que estão cursando aí a 12ª classe estão preparados, têm um nível bom, que depois vai permitir que eles entrem numa universidade? Como é que você avalia aí o conhecimento dos estudantes?
Bom, nível não vamos dizer que não é tão bom assim. Algumas pessoas sim, mas no geral não é todas as pessoas. Algumas pessoas têm um bom nível, eu acho que podem entrar na universidade. Isso é por causa de dificuldades com que o país enfrenta. Falta de tempo, manga de muitas coisas, falta de materiais didáticos, essas coisas. Os alunos não têm muito tempo na escola.
E como é que é a remuneração do professor?
E vamos comparar com euro. 66 francos é conta de 100 euros, assim. Mais ou menos 100 e tal euros, mas não chega a 200.
Por mês ou por semana?
Por mês.
Por mês, nossa, é muito baixo.
Por mês, sim, porque isso é 100 mil francos, Stefan. Não é muita coisa.
É, fica difícil, né, para começar uma família e poder sustentar, né? Fica meio complicado esse dinheiro, não fica?
Fica muito complicado mesmo.
Se você pudesse mudar alguma coisa aí na educação, aí em Bissau, o que você mudaria?
A primeira coisa vou começar exames de espaço. A primeira coisa é construção de escola, para poder albergar muitos alunos. E depois acabar com esses períodos, três períodos, pelo menos que os alunos passem muito tempo na escola. É o meu caso, por exemplo, passar desde 8 de manhã até às 17 horas. Isso eu acho basta, vai ajudar muito. Porque o problema é que os alunos passam muito tempo fora da escola, por causa da insuficiência do espaço, do edifício, infraestrutura escolar.
Diamantino Maria da Silva, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte, aí contar um pouquinho mais aí sobre a vida em Bissau e fazer a gente, né, saber mais aí sobre a educação e os desafios, né, que vocês enfrentam aí no país. E quero saber se você quer aí mandar um abraço para os seus amigos, para sua família.
Vou mandar cumprimentos para minha família, minha tia, meu pai, meus irmãos.
Obrigada, connosco tivemos o nosso amigo ouvinte Diamantino da Silva, para quem vai o nosso abraço, abraço que estendemos a todos os nossos amigos ouvintes. E vamos ficar agora com música, que nos vai acompanhar até ao final desta emissão vespertina em português da Voz da América. O nosso amigo ouvinte Diamantino da Silva gosta de música do Zé Manel e assim nós oferecemos a ele e a todos os que gostam da boa música. Zé Manel, ele é da Guiné-Bissau e traz-nos Marom de Mar.
Marom de mar, este leva minha recado soy. Leva minha recado, o bai da minha quinta soy. Yo minca oi, Istambul canua voy. Istambul canua. Pa manda outro chão. Falanho minca o caruca, vai pistam se canoa voe. 밤만 되어도 좋으이 오 카루카오 송 팔라뇨 민카이 비스탄 시카우이 밤만 되어도 좋으이 Se na leva minha recado soy, se na leva minha segredo soy, e pai para minha guinte soy. Oh, caro, caro, irmão, fala nho minca e pistam se calua voi. Amam. Ma falang elis kumao, kansera kakala, ilala soka ke mao, kauli sukuli katengui.
E com a voz de Zé Manel, música da Guiné-Bissau, vamos despedir-nos. Foi a emissão vespertina no Serviço em Português da Voz da América, domingo 7 de dezembro de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltarmos de novo em Atena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.